Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos hoje conversando com o diretor-secretário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Dr. Abdu Zegbi, sobre os problemas de saúde resultantes do excesso de peso das mochilas escolares. Dr. Abdu, a gente falou até agora de problemas da coluna, mas de fato, que problemas podem surgir? Porque às vezes as pessoas imaginam assim, ah, é só uma dor que eu sinto nas costas, quando eu chego em casa eu deixo a mochila de lado, ele já melhora. Mas tem um efeito cumulativo disso, né? Quais são os problemas, de fato, de saúde que podem se originar desse sobrepeso?
Claro. É a escoliose, né? Quando a gente divide o peso unilateralmente, ou para a direita ou para a esquerda, a gente acaba aumentando a tensão sobre um determinado grupo muscular. E quando isso se torna frequente, ou a criança tem alguma predisposição, ou uma debilidade muscular, ou porque mesmo porque ela está em formação, né, está em desenvolvimento, ela acaba sobrecarregando uma estrutura mais que outra, provocando uma descompensação entre os lados da coluna. E essa também, além desse reforço muscular, essa mensagem de contração excessiva de um lado e não do outro, pode ir, na verdade, montando, fazendo um esquema de postura, uma imagem corporal que a criança acaba desenvolvendo e que é reforçada por esse peso, por esse estímulo de peso unilateral. Isso, com o tempo, pode ir se agravando e pode se tornando uma escoliose que não é só postural. Ela começa a ser mais estruturada. E como a criança está em desenvolvimento, como os ossos e a coluna estão se desenvolvendo e os músculos também, além de passar uma mensagem de desequilíbrio postural, ainda existe toda uma estimulação mecânica nessa parte óssea. Então, o principal problema da escoliose na infância é que o osso desenvolve irregular. Quer dizer, não é só uma postura. Se a gente for ver os problemas da escoliose durante o desenvolvimento, né, que a criança tem que estar, na verdade, com o estímulo dos dois lados, né, em equilíbrio. Quando você tem um lado mais do que o outro, existe essa descompensação, a dor, o incômodo, ou então futuramente até um desequilíbrio muito maior, levando uma escoliose muito mais grave, com o desenvolvimento até irregular da parte de muscular, ligamentos, ossos, etc.
Doutor Abdu, normalmente a gente fala sempre com muito cuidado quando vai fazer exercício pela manhã, né? Não faça um aquecimento. Mas, por exemplo, a criança pega aquela mochila pesadíssima, faz aquele halterofilismo ali, vamos dizer assim, logo cedo. Que consequências pode ter esse exercício forçado feito logo no início da manhã, sem qualquer aquecimento, em que a criança pega essa mochila de repente e coloca nas costas ou no colo?
Ninguém está livre, sabe, disso, né? A gente mesmo, quando levanta muito rápido, ou quando está frio, a musculatura, as articulações não estão ainda, você acaba de acordar, ou, na verdade, faz-se, né, um exercício acima do normal, com capacidade, com velocidade, ou com um esforço excessivo, a gente pode provocar mesmo, ou uma distensão muscular, uma ruptura de algumas fibras musculares, né? Um torcicolo, né? Mesmo na coluna, o excesso de peso. Para a gente estar provocando isso, sabe, é porque realmente o movimento foi muito forte, né? Ou se faz um excesso de movimento com velocidade ou por um excesso de peso. Pode acontecer, sabe? Pode acontecer, mas realmente deve estar ligado assim, também o agravante disso é o excesso de peso. Quer dizer, por si só não faria, né? Porque a gente se movimenta normalmente, mas se isso tem acontecido, é preciso investigar. Né? Ou a criança tem alguma outra predisposição, ou tem alguma outra coisa interferindo nisso, ou realmente é um excesso de peso muito grande. Pode acontecer, como você falou.
Doutor Abdu, a gente está falando também de uma preocupação, por exemplo, quando a pessoa tem obesidade, há uma preocupação com desgaste de algumas juntas, né? A criança carregando esse peso todo é como se ela simulasse um quadro de obesidade, não é não?
Uhum, toda a obesidade, na verdade, né, ela sobrecarrega as articulações, né, de cima para baixo, né? Quer dizer, quanto mais a pessoa é obesa, quem sofre mais são os tornozelos, os joelhos, o quadril e a coluna, né? Muito pouco os ombros, porque não tem o peso corporal em cima. Agora, quando a gente sobrecarrega peso, é exatamente isso que acontece. É como se a gente estivesse andando com cinturão de chumbo, né? Como se estivesse aumentando, fazendo um treinamento com pesos, né? E isso, na verdade, nessa fase de crescimento, não é bom. Então, por isso que o peso acima do normal pode provocar desequilíbrio de crescimento e pode também provocar algum tipo de dor ou incômodo nas articulações. Na verdade, no crescimento são os ossos, né, que importam mais. Por isso que, às vezes, antigamente, você falava, quer dizer, a criança em determinados pontos pode fazer alguns tipos de exercício contrarresistidos, né? Os atletas, né? Durante essa fase de desenvolvimento, o que não se pode, na verdade, é fazer uma sobrecarga de peso sobre determinados ossos, determinadas condições que levam ao crescimento anormal deste osso, né? Quer dizer, isso pode provocar um desequilíbrio, uma deformação óssea. Por isso que se proibia, muito se falava, não, você pode fazer carga em criança, né? Quer dizer, peso excessivo em criança porque altera o desenvolvimento. E realmente, muitas vezes, até naquele esporte, na ginástica olímpica, a gente vê algumas vezes que o impacto sobre as articulações, né, naqueles saltos e sobre os ossos em crescimento pode atrasar ou reduzir o crescimento desses ossos.
Doutor Ávido, e tem situações especiais, por exemplo, tem escolas que têm escadas muito pronunciadas, né? Ou muitos lances de escada. É, no caso das mochilas, qual é a mais perigosa nesse caso das escadas? Seria aquela das costas ou a de rodinhas?
Pois é, as duas são ruins, né? Porque se eu tiver que subir a escada, vou ter que inclinar mais o meu corpo para frente. E se eu estiver puxando uma rodinha, vou ter que subir degrau a degrau, subindo aquela, batendo aquela rodinha, né? Mas, assim, na verdade, as escadas, ela tem uma especificação técnica, né? E as escadas devem atender às normas da BNT, né? Então, tem uma especificação de altura de escada e de profundidade para que se coloque o pé, né? E, ao lado, seria interessante que tivesse o corrimão. Porque com o corrimão e com uma escada adequada, pelo menos reduz essa sobrecarga. E, puxa, vai ser muito ruim se uma criança tiver que subir realmente ou vários lances de escada, ou com mochila nas costas, ou com a mala de rodinha. Daí tem que se pedir para a escola, na verdade, ver se consegue adaptar ou reduzir ou modificar a sala, se isso estiver, na verdade, interferindo. E se a criança chegar a reclamar, porque a criança fala muito, sabe? Ah, puxa vida, mas tem que subir a escada lá em cima, ah, não consigo, ah, está me incomodando. A gente começa a perceber no dia a dia da escola e da criança o que está incomodando a criança e se isso realmente está provocando algum mal a ela. Então é importante a conversa dos pais, das mães, na escola e com a própria criança para ver se isso está, na verdade, interferindo de alguma maneira no seu bem-estar dentro da escola.
Quer dizer, não se deve descartar, em princípio, o que a criança está dizendo, né?
É, não que não possa subir escada, né? Mas se isso é excessivo, ao de vários lances de escada, ao ponto que apresente algum tipo de insegurança, que alguém já tenha a história de cair, se a escada for lisa, não tiver corrimão do lado, e se a criança vier, na verdade, trazer algum tipo de reclamação, acho importante levar em consideração e conversar com a escola, né?
Doutor Ávido, no caso de meninos e meninas que carregam essas mochilas, o senhor nota alguma diferença, assim, tem mais incidência de um determinado quadro em um sexo do que em outro?
Não, em relação ao sexo não, mas assim, vai muito da porcentagem que nós vimos nas escolas. Mas nós fizemos aqui na cidade uma vez uma pesquisa numa determinado grupo de escola, né? Nessa primeira fase, educação infantil, antes do ensino médio, fundamental, ensino fundamental antes do ensino médio, e fizemos também uma parte do ensino médio, mas a gente começou até a oitava série, a gente fez, na verdade. E nós conseguimos observar um grande número de crianças e pré-adolescentes, na verdade, que já apresentavam um determinado desvio postural. Então, a escola solicitou que fosse feita uma análise da postura dessas crianças, foi solicitado às mães uma autorização, né, para que elas permitissem que essas crianças fossem avaliadas individualmente, e se observou que tanto a escoliose, que é o desvio lateral da coluna com rotação, era uma coisa presente, mas o que nós observamos também é que a cifose, que é aquela inclinação, né, da coluna em flexão para frente, né, o desvio dos ângulos, porque a gente tem um posicionamento quando a gente vê uma pessoa de lado, então tem um alinhamento da cabeça em relação aos ombros, dos ombros em relação aos quadris, né, dos quadris em relação aos membros inferiores e aos pés. E nós observamos nessa análise postural, nesse exame, que as crianças apresentavam, mesmo ainda na idade infantil, crianças de 7, 8 anos, até os meninos e meninas de 14 anos, apresentavam determinados desvios posturais. Identificamos um número bastante variado de encurtamentos musculares que potencialmente levariam a problemas de colunas mais tarde, porque o encurtamento dessas crianças, desses pré-adolescentes, eram tão grande que limitava eles no dia a dia. Nós fizemos alguns testes, por exemplo, como ficar sentado com as pernas estendidas, como ficar de pé e fazer aquele exame de flexão de tronco, procurando ver até a distância que a mão chegava ao solo com as pernas estendidas. E a história, né? Se ela tinha dor, se ela apresentava algum tipo de incômodo na cadeira quando sentava, e E a gente começa também a observar que não é diz respeito a tudo, né? A vida da criança, a falta da atividade física, a falta de uma imagem corporal, a percepção do corpo, os cuidados que tem que se ter ao sentar em casa, ao andar, ao levantar, ao dormir, que era uma coisa importante que nós levamos em consideração. Muita gente dormindo de bruço, em posição inadequada, em colchão inadequado. E a postura da escola também, na carteira. Se a gente pensar que uma criança fica 4, 5 horas por dia, né, durante os 5 anos, depois mais 3, 4 anos e assim por diante, uma postura inadequada, flexionada para a direita, para a esquerda, sem distribuir esse peso corretamente, e na verdade, muitas vezes, aumentando aquele padrão já existente, né? Esse desequilíbrio já existente na coluna ou na postura, né? Então nós observamos muito isso, fizemos uma intervenção junto à escola e fizemos uma orientação que essas crianças então fizessem um acompanhamento com o médico e se submetessem a tratamento fisioterapêutico também, simultaneamente.
Tá certo, tá ótimo, doutor Abdo. Eu queria agradecer então ao doutor Abdo Zegbi, que é diretor-secretário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que conversou conosco hoje sobre as mochilas escolares. Obrigado, doutor Abdo.
Muito obrigado, à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.